Muito bom dia, estimado ouvinte e telespectador da Rádio Nami. Fala a verdade, hoje estamos aqui, sábado, desde abril de 2021. No ar está o seu programa de eleição, Moangolé Fala a Verdade. Programa que tem levado até a si uma temática com interesse social. Estamos aqui hoje, antes de tudo, deixa-me apresentar a equipa que vai estar consigo aproximadamente uma hora. A Edna Mande está a garantir a técnica final, acompanhada pelo Fonseca Tchingui. Meu nome é Gersione Cornelio Paulo. Agora sim estamos em condições para levarmos até a si a temática em abordagem. Hoje vamos falar do suicídio, causas, impacto social e como evitar. A nossa mesa já está recheada com os convidados com conhecimento da matéria. Começo a saudar ao meu lado esquerdo, está conosco o Dr. Elias Canje. Bom dia, seja bem-vindo.
Muito bom dia, obrigado. Prazer estar aqui convosco e obrigado pelo convite.
Está conosco o Dr. Manuel Zangado Cavela, mestre em Sociologia. Seja bem-vindo.
Muito obrigado. Também um prazer estar aqui nesta casa de rádio.
Prazer é todo nosso por teres aceito o nosso convite.
Muito obrigado.
Muito bem, estimado ouvinte e telespectador da Rádio Namibe, Fala a Verdade, em particular do Moangolé, Fala a Verdade, o espaço habitual que tem como o propósito de educar a nossa sociedade. Como é de costume, estamos aqui a levar até a si mais um tema de interesse social. Estamos a falar do suicídio, causas, impacto social, como evitar. Agora sim, vamos ao cerne da nossa temática. Doutor Elias Canjeque, o que é mesmo, concretamente, o suicídio?
O suicídio consiste num comportamento em que uma pessoa de por si decide em extinguir, em eliminar a sua própria vida. Portanto, partamos do pressuposto de que este não é um comportamento normal. E isto nos remete a dois grandes conceitos: normalidade e anormalidade. O que é normal? O que é anormal? Não é normal que o indivíduo, de por si, decida eliminar a sua própria vida. Portanto, é preciso que hajam motivos subjacentes que estejam por detrás deste comportamento. Porque, por si só, cada pessoa tem este prazer de viver, de respirar, de usufruir dom da vida e, digamos, inclusivamente, a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos consagra o direito à vida como um dos direitos fundamentais.
Muito bem, então este é o ponto de saída face à temática que estamos a abordar, é o ponto de saída do Dr. Elias Canjeque. Já regresso a si. Agora vou dirigir o meu lado direito ao encontro do Dr. Manuel Zangado Cavela, mestre em Sociologia. Nosso sociólogo, estamos a falar do suicídio, causas, impacto social e como evitar. Quando estamos a falar de suicídio, qual é o seu ponto de vista?
Ponto de vista, realmente, passe o termo, não é meu, sobre o suicídio, porque devemos necessariamente remeter-nos a outras dimensões de citações para com o suicídio. As duas notas que eu posso aqui indicar é, em primeiro lugar, a nota do pacto social e a nota, não é, do pacto, não é, bíblico, ou então, que é a nota cristã religiosa. Do ponto de vista cristão, o suicídio é um ato condenavelmente, acima de tudo, considerado pecado, não é? Pecado a si próprio, porque para nós os cristãos a vida não é sua, a vida pertence, não é, a Deus. E realmente, indo à ideia do Dr. Elias Canjeque, que a vida é um dom, e se é dom, quem oferece o dom não és tu. Entretanto, biblicamente, o suicídio consiste em você retirar aquilo que não é seu, retirar a vida que não é sua. Aquilo que dizia Santo Agostinho: Deus te criou sem ti, não te vai salvar sem ti e não podes tirar a vida sem ti. Bom, essa é uma nota. A outra nota é o pacto social, não é? Que podemos aqui reportar-nos a outros grandes filósofos, que são os grandes rumos fundadores da sociologia. Estamos a falar de Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, o autor do Contrato Social, que realmente o suicídio vai até a tônica de Émile Durkheim, que foi o mais sistematizador dessa prática, mas isso depois poderemos desenvolver nas próximas perguntas, em que o suicídio consiste em um indivíduo, por iniciativa própria, né, retirar a sua própria vida, passe o termo. Entretanto, as causas, poderemos depois apontá-las, mas entretanto, o suicídio consiste em o indivíduo necessariamente, por iniciativa particular, retirar, né, a vida, que eu acrescento, que não é sua.
O que é que leva a pessoa a optar a tirar a própria vida?
Bom, essa opção são várias, as opções são várias, por uma razão muito simples, que cada um, o seu nível de integração social, que depois as razões psicológicas, o meu colega Elias Kandjeke vai aqui referir, né? Cada um tem os seus níveis de integração social e os níveis de integração social vão determinar a causa do suicídio. As razões podem ser económicas, podem ser afetivas, podem ser religiosas, podem ser, por exemplo, ideológicas, podem ser razões acadêmicas e essas razões podem necessariamente levar ao indivíduo, por carência de poder se integrar nessas dimensões que eu aqui referi, nessas instituições, pode levá-lo ao suicídio.
Já regresso a si. Estimado ouvinte e telespectador da Rádio Namib, Fala a Verdade, estamos a começar com o seu debate de hoje aqui no Mangolê Fala a Verdade. Estão conosco nesta mesa redonda o Dr. Elias Kandjeke, mestre em Educação e especialista em Psicologia. Está conosco o Dr. Manuel Zangado Cavela, mestre em Sociologia. Estamos a falar do suicídio, causas, impacto social e como evitar. Dr. Elias Kandjeke, qual o seu ponto de vista? O que é que leva uma pessoa a mergulhar-se ao suicídio?
Classificaríamos como causas essenciais que levam a que uma pessoa possa adotar este comportamento, fundamentalmente duas: causas psicológicas e sociais. Começando pelas causas psicológicas, não é normal, e aqui o dissemos, não é normal que uma pessoa decida em extinguir a sua própria vida, em eliminar a sua própria vida. É preciso que hajam motivos para que tal aconteça. Uma das causas psicológicas que podemos aqui aferir são as perturbações psicológicas. Portanto, não sendo normal que uma pessoa assim o faça, é necessário que haja uma causa como tal. Falando das causas psicológicas, se uma pessoa estiver doente, se uma pessoa estiver doente psicologicamente, tiver uma perturbação psicológica, pode levar a que ela tome esta atitude. A guisa de exemplo, a depressão, a esquizofrenia, eu vou falar aqui da depressão, uma pessoa que esteja deprimida por uma razão, e se quisermos até por um estado físico geral, que é assim que nós chamamos, se uma pessoa tiver uma doença crónica, se uma pessoa padecer de uma doença, eventualmente, contra a qual esteja a lutar por muito tempo e não tiver resiliência, não tiver persistência, tiver uma autoestima baixa, pode levar a que essa pessoa decida em suicidar-se. Normalmente as causas psicológicas estão muito associadas às perturbações. Agora, nas causas sociais, gostaríamos de diferenciar um bocadinho os contextos, espaços geográficos e sociais, porque é muito relativo. Portanto, as razões que levam a que uma pessoa que esteja num contexto espaço-temporal desenvolvido são diferentes de uma pessoa que esteja num contexto espaço-temporal, por exemplo, menos desenvolvido. Ou seja, uma pessoa que esteja num meio em que tem à sua disposição todos os recursos, tem minimamente as suas necessidades satisfeitas, tem motivos diferentes de suicidar-se. Ao passo que uma pessoa que vive num meio onde não tem as suas necessidades satisfeitas, lhe falta de tudo um pouco, fundamentalmente as necessidades básicas. E aqui permitam-nos evocar a pirâmide das necessidades de Abraham Maslow, em que na sua base encontram as necessidades básicas, que ele considera necessidades fisiológicas, nomeadamente a alimentação, a habitação, segurança, sobretudo. Quando a pessoa não tem essas necessidades satisfeitas, que até consideramos como necessidades primordiais, não tem essas necessidades, a pessoa pode ficar desesperada, pode, enfim, achar que a vida já não tem sentido, porque são necessidades que garantem a sobrevivência da pessoa. Portanto, são necessidades primordiais. Portanto, reiteramos aqui a ideia de que é diferente. À guisa de exemplo, há pessoas que têm essas necessidades que são básicas, e Maslow é muito claro, coloca as necessidades básicas na base, depois as necessidades de segurança, de filiação, de companheirismo, de associativismo, e coloca no topo as necessidades de autorrealização. Portanto, ninguém chega ao topo sem que satisfaça as necessidades básicas. Portanto, se tocarem nessas necessidades básicas, se elas não forem satisfeitas, a pessoa pode perder o sentido da vida. E como tal, como cada pessoa tem as suas particularidades individuais, tem as suas idiosincrasias, é natural que as pessoas não reajam da mesma forma. Portanto, nem todas as pessoas têm a mesma capacidade de se adaptar às circunstâncias, às peripécias, às picardias que a vida nos oferece. Então, aquelas pessoas, e existem N motivos, aquelas pessoas que têm um caráter, portanto, menos resiliente, tem a dificuldade de se adaptar às circunstâncias da vida, às peripécias que a vida nos proporciona e optam por eliminar a sua própria vida. Reiteramos a ideia de que não é um comportamento normal. É um comportamento anormal, porque o normal é que a pessoa, portanto, tenha autoestima, goste de si próprio e ninguém quer viver menos. Todo mundo quer viver mais. Portanto, aqui, fazendo um enquadramento, digamos assim, local ou contextual, à luz da nossa realidade, o que não nos tem faltado são motivos para, não diríamos para se suicidar, felicidade, mas não tem faltado problemas. Estamos rodeados de várias circunstâncias difíceis, a guisa de exemplo.
Contexto atual, mas
afirmativo. Estamos a viver um contexto, por exemplo, de pandemia, em que, à luz dos decretos, né, por exemplo, que estabeleceram o estado de emergência, o estado de calamidade, que de alguma forma coartaram um direito que é natural, que é o da liberdade. O ser humano, de por si, não está habituado a isso. É uma coisa anormal. Portanto, assim sendo, é normal que muitas pessoas não consigam reagir com naturalidade, porque é assim que o organismo humano reage a uma coisa que não está habituada. Portanto, há pessoas que não têm aquela capacidade de resiliência, de adaptabilidade aos contextos, portanto, decidem em adotar este comportamento de eliminar a sua própria vida. E reiteramos aqui a ideia de que não é um comportamento normal. Daí que estranha-se e ultimamente na nossa sociedade observamos um fenómeno que é até estranho. Como é que uma criança é capaz de eliminar a sua própria vida?
Portanto, será que também é possuidora de extremos problemas uma criança?
É um facto que de facto chama-nos a uma profunda reflexão. Porquê? Normalmente o comportamento suicida ou está associado a perturbações psicológicas ou está associado a problemas psicossociais, diríamos assim. E depois nos questionamos, mas como é que uma criança que por natureza não tem experiência de vida, não viveu muito, de por si pode intentar contra a sua própria vida? E eu vou dizer aqui, as crianças de hoje, né, sobretudo que vivem em contexto adverso, que vivem em contexto de desintegração social, que vivem em contexto de patologias sociais de varia ordem que nos circundam, elas revivem os problemas dos adultos. Vou dizer aqui, um dos problemas que aflige as crianças e os adolescentes é o trabalho infantil. Muitas crianças são submetidas ao trabalho infantil, são submetidas a trabalhos que não são compatíveis com o seu nível de desenvolvimento psicológico, com o seu nível de desenvolvimento psicossocial, digamos. Então, as crianças não estão preparadas, né? Cada idade está sujeita a determinadas atividades, determinados comportamentos. Hoje em dia, as crianças, tanto à luz do são sujeitas ao comportamento, diríamos assim, ao trabalho infantil, as crianças vendem, as crianças são sujeitas a trabalhos pesados, a trabalhos que não são compatíveis com a sua idade, com a sua inteligência, com o seu nível de maturação. Enfim, isto também pode levar a que elas se estressem, a que elas se saturem, aquelas fiquem exaustas e atentem. Outra coisa, a violência doméstica. É preciso não descurar isto aqui. A violência doméstica é uma das razões também que fazem com que as pessoas atentem contra a sua própria vida. Por quê? Por causa da exaustão. As pessoas perdem o sentido da vida, ok? As pessoas não entendem, por assim dizer, que há necessidade, o prazer de viver, o prazer de conviver. As pessoas perdem esse sentido. Portanto, é necessário se estude, é necessário que se afiram as verdadeiras razões que estão por detrás do facto das pessoas atentarem contra a sua própria vida, porque ultimamente, a guisa de exemplo, à luz do nosso contexto angolano, diga-se, são reportados vários casos de suicídio, okay? Com alguma preocupação em pessoas com menoridade, que têm pouca experiência de vida. Portanto, é um desafio que se coloca aos especialistas, é um desafio que se coloca às entidades competentes, é um desafio que se coloca inclusivamente ao próprio Estado, porque são vidas que se perdem, são pessoas que eventualmente podiam dar o ar da sua graça ao desenvolvimento deste país, contribuindo de alguma forma numa área da vida em que eventualmente trabalha. Portanto, é um desafio, é um repto que se lança e que todos somos chamados a contribuir, inclusivamente, é preciso não descurar isso aqui, a comunicação social tem outra parte da sua contribuição do ponto de vista de apelar às mais variadas forças e agentes sociais no sentido de valorizarem mais a vida, no sentido de valorizarem a participação comunitária, no sentido de que elas sintam-se cada vez mais incluídas, no sentido de que as pessoas discriminadas não sejam submetidas a nenhum tipo de discriminação, porque também é preciso não descurar isso aqui. A discriminação é uma das razões que leva a que as pessoas suicidem-se. A guisa de exemplo, e já vou encerrar aqui essa parte, é uma pessoa que, por exemplo, padece de alguma perturbação, padece de alguma deficiência, se porventura não encontrar resiliência, adaptabilidade ao contexto no qual esteja inserido, contexto social, tanto ecológico, no qual esteja inserido, a pessoa pode pensar em suicidar-se. Uma pessoa que padece, por exemplo, de uma doença infecto-contagiosa, uma pessoa que padece, por exemplo, de uma qualquer enfermidade.
VIH-Sida.
VIH-Sida, por exemplo, albinismo. Agora que estamos em contexto de pandemia, uma pessoa que esteja, por exemplo, que tenha sofrido, tenha sido vítima da Covid-19 e que, se não tiver uma capacidade de resiliência, pode levar, porque são motivos idiossincráticos, são motivos de personalidade, atenção, que estão na base do suicídio. Sim, porque as pessoas são diferentes de por si. As pessoas não reagem na mesma proporção, não reagem da mesma forma, submetidas ao mesmo estímulo. Quer dizer, o mesmo estímulo pode proporcionar reações diferentes a pessoas diferentes.
Esta é a narração do Dr. Elias Canjeque, mestre em educação e especialista em psicologia, face à temática que estamos a abordar aqui hoje no Namibe Fala a Verdade. Vou ao Dr. Manuel Zangado Cavela. Dr. Manuel, durante a sua intervenção, o doutor também mencionou aqui questões económicas que podem estar na base do suicídio. Face à realidade que estamos a viver no nosso país, qual deve ser o papel do Estado para que não tenhamos casos de suicídios?
Ter o papel do Estado, eu quero crer que o Dr. Elias Canjeque foi realmente muito, muito claro e até também, digo, expressivo. Bom, o papel do Estado nessa fase, e ali poderemos entrar em questões políticas, e é normal que entremos, é normal, porque a nossa ciência assim o permite. O papel do Estado deve ser necessariamente atuar como, né, como a nossa Constituição prediz. Se formos do artigo 89 da nossa Constituição, que é a parte da Constituição Económica, né, diz que o Estado é o, né, regulador da atividade económica. E, pelos vistos, o que temos estado aqui a ver, essa regulação está muito flutuante. Né? Vou dar um exemplo claro. O BNA, por exemplo, quero crer que há 4 anos para cá, ou há 3 anos para cá, saiu do câmbio fixo do câmbio fixo da moeda estrangeira para o câmbio flutuante. E isso faz com que o mercado regule-se a si próprio. E quando o mercado regula-se a si próprio, é o próprio mercado a estabelecer as regras, não é? As regras de jogo. Não é? Estamos a cair no chamado, não é, no liberalismo económico. Entretanto, o liberalismo económico, para esta fase que nós estamos a viver, é descontextual. Descontextual porquê? Porque nós estamos a vir de uma recessão económica, para começar. Estamos a vir de uma desvalorização constante da nossa moeda. E isso faz com que realmente as iniciativas locais sejam beliscadas. E as iniciativas locais sejam beliscadas, o que é que vai suceder? As pequenas empresas sejam extintas. Entretanto, quem extinguiu as pequenas empresas? Desculpa, com todo o respeito, não diria o Estado, é o governo. E o governo tem nome. Desculpa aqui, nós não queremos entrar aí, mas quem está a governar é o MPLA, não é? E eu não queria entrar nesse assunto.
O que é que deve fazer para que não tenhamos casos sucessivos de suicídio? Segundo a DW, que é o órgão de comunicação alemão, mais de 2 mil notificações de suicídios foram registrados em Angola. Neste caso, qual deve ser o papel do Estado para, digamos, acabar com suicídios no nosso país?
Eu já ia chegar aí, bom, até porque realmente o meu discurso ia canalizar para aí. Imagine qual seria, né, continuando, tomando fio da meada, né, qual seria a atitude daquele empresário extinto da pequena empresa, por conta, né, dessas políticas económicas adotadas. Pode levá-lo ao suicídio, imediatamente. Por quê? Porque ele sofre de carência de integração, na perspectiva de Emílio Durkheim. Ele não consegue se integrar naquela máquina económica, não é? À luz daquilo que, não é, foi a arquitetura económica do Estado. Ele não consegue se integrar. Ora, ele está habituado, por exemplo, a uma receita de 1 milhão por dia, acaba por ter uma receita de 10 mil kwanzas dia. Ainda pode ter 1 milhão de dia, não faz mal. Mas 1 milhão de dia hoje são 1.000 dólares. Anteriormente eram 10 mil dólares. Entretanto, este nível de insatisfação dessas razões económicas que o senhor jornalista aqui colocou-me, pode levar ao suicídio. E as razões económicas nós podemos ir até em questões muito mais pequenas. Há pessoas que não conseguem viver com 1,25 dólares dia, segundo, não é, segundo não é, a média, não é, do PNUD. Não é? Estamos a falar do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Não é? E o nosso IDH em Angola, por exemplo, é muito fraco. Entretanto, por ser fraco, nós não conseguimos viver por 1,25 dólares dia, não é, do ponto de vista económico. Isso pode, necessariamente, aquelas pessoas que não têm essa capacidade, fazer o quê? Desculpa, Sr. Jornalista, fazer o quê? Responda.
Fazer o quê? Quem está aqui para colocar as perguntas sou eu.
Mas é uma interrogação retórica.
Fica para o ar.
Fazer o quê? Meu, tira uma vida. Por amor de Deus, tira uma vida. Eu não consigo me integrar nesta comunidade. Por quê? Porque a comunidade é dos que vivem 1,25 dólares dia. Eu não tenho esse dinheiro. Aquela nossa tia que vende carvão. Aquela senhora que vende tomate cachala, famoso tomate cachala. Aquela tia que vende losuva. Aquela mais velha que vende som banana em bumbum, por exemplo. Ela não consegue atingir essa cifra do PNUD. Então, a solução é o quê? Não encontra razões para viver. Solução, tirar-se a vida. Então, são razões econômicas que podem levar ao suicídio. Por quê? Por carência de integração econômica, de políticas públicas falhadas do próprio Estado. Que eu até diria do Estado, porque em Angola não há distinção entre Estado, partido e governo, né? Do Estado versus governo, partido. É a mesma coisa em Angola. Pronto. Não sei se depois corrijam-me lá isso. Mas, entretanto, não é? Essas razões, não é? de carência do ponto de vista econômico vai levar ao nível de integração nas instituições sociais. Pode levar ao suicídio da pessoa. Pode. Porque isso causa aquilo que o nosso psicólogo estava aqui a dizer muito bem. Causa exaustão. A pessoa fica exausta. Eu já conheci pessoas, não aqui me deixam mentir, se calhar vão concordar comigo se ouvirem antes a nossa entrevista. Disseram claramente: estou cansado de ser angolano. Estou cansado de ser angolano. É uma expressão que as pessoas falaram assim em convívio público, mas entretanto aquilo chamou uma atenção enquanto investigador da área social. Estou cansado de ser angolano. Por quê? Por causa do nível de dificuldade que... Pronto, nós somos acometidos. E esse nível de dificuldade, se levar à exaustão, associando aqui o argumento psicológico do Dr. Elias Kanjek, pode necessariamente levar ao suicídio. Esses tipos de suicídios têm nomes. Conforme dizia Durkheim, eu estou aqui a citar Durkheim porque foi dos autores sociólogos que, quer dizer, ele tem uma teoria geral do suicídio quando estabelece, na sua contribuição para o surgimento da sociologia, as regras do método sociológico. E uma das regras do método sociológico, segundo ele, é a partir do facto social. E o suicídio é um dos factos sociais mais apontados por Durkheim. Entretanto, ele aponta, não é, que o suicídio varia em função do nível de integração da pessoa nas instituições sociais. O que quer dizer isso? Quer dizer que quanto menos tu tiveres fora das instituições sociais, mais probabilidade tu terás para, não é, para poder enveredar para o suicídio. Entretanto, ele vai distinguir aí entre o suicídio egoísta, que é aquele que o indivíduo não consegue se integrar em nenhuma instituição, com certeza perde a razão de viver, então suicida-se. Ali é o suicídio egoísta. Depois tem o suicídio anômico. Ele trata isso na teoria da anomia. Suicídio anômico, que é aquele que o indivíduo necessariamente, quer dizer, veio naquele contexto de desregulação social. Por exemplo, no contexto que estamos a viver, há uma desregulação daquilo que são as normas sociais estabelecidas por parte do governo e do Estado em si. Imagine, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo concreto. Nós hoje temos mais medo da polícia do que da Covid-19. Nós fugimos mais à polícia que à Covid. Porque se tirar a polícia, nós conviveremos na normalidade, como se a Covid não existisse. Nós usamos as máscaras às ruas, nos carros e nas instituições públicas. Não é por causa da Covid, é por causa da polícia. Então, esse nível de insatisfação que as pessoas têm, tendo em conta o isolamento a que foram submetidos, nesse caso fazer o quê? Houve limitação dos direitos de personalidade, leva o indivíduo a querer não entender as razões sociais pelas quais ele está acometido, tendo em conta o nível sequencial de convivência que já teve anteriormente, levá-lo ao suicídio. Não tem como não levar ao suicídio. Há muita gente que já se matou porque não consegue fazer necessariamente os seus negócios, não consegue atravessar a fronteira. Há muita gente que se matou por aí. Passa o termo, estamos a falar do suicídio, mas as pessoas podem entender isso como um termo bonito. O suicídio é mesmo se matar. Sociologicamente, nós tratamos os termos assim, claro, de forma muito factível. Suicídio é mesmo se matar. Há pessoas que não conseguem entrar na fronteira. Mataram-se. Eu estava em Santa Clara há tempo. Há pessoas que desapareceram, há amigos que já não estão lá porque não conseguem fazer os seus negócios. Por quê? Por causa desse sufoco, não é verdade? O sufoco que estamos a viver do ponto de vista das regras estabelecidas, tendo em conta a pandemia de Covid-19. Claro, não estamos a dizer que as regras estão más. Estamos a dizer que essas regras têm consequências. E as consequências podem não ser negativas, podem ser também positivas. As positivas são essas: estancar o número de infectados para Covid-19. Mas as negativas são essas. Levou ao suicídio de muita gente, porque há muita gente que perdeu seus negócios. Há muita gente que perdeu, calhar, era intermediário, não consegue intermediário. Aqui no Namíbia há muitos despachantes que perderam suas receitas. Temos que ser claros. Estamos Mas falar com factos, desculpe.
Mas no caso das crianças que optam pelo suicídio, o que é que deve estar na base desta atitude?
As atitudes, não digo que não sejam reprováveis. São reprováveis todas as atitudes suicidas. E conforme disse o nosso psicólogo, partimos do pressuposto que o suicídio é uma atitude extremamente anormal. Entretanto, as razões são mesmo familiares. As razões estão na instituição social. A criança não se sente integrada naquela instituição. Chega em casa e berros com a mãe. Chega à casa, palmadas para cima dela. Chega à casa...
Não tenho o que comer.
Olha, eu vou lhe dizer até que seria um direito fundamental das crianças. Até nós, os pais, somos os mentores disso. Nós estamos a comer, por exemplo, bifes com batatas fritas que compramos no restaurante, mas as crianças estão a comer funs com lombi. O que é que você espera dessa criança? Normalidade? Por amor de Deus. Essas razões podem levar à exaustão da criança. E a criança, por iniciativa dos adultos, não é verdade? Fazer o quê? Cometer o suicídio. Quer dizer, o comportamento não partiu diretamente dela. Partiu da instituição em que ela está inserida. E essa instituição não acolhe do ponto de vista da sua integração. Porque as instituições são responsáveis em fazer o quê? Integrarem os indivíduos para que sejam cidadãos, não é? Exemplares amanhã. Então, não conseguiu integrar, essa criança pode partir para o suicídio. A culpa não é da criança.
Está a decorrer, então, o Mangolé Fala a Verdade, aqui no Namibe Fala a Verdade. Hoje é sábado, desde abril de 2021. Estamos a falar do suicídio, causas, impacto social e como evitar. Estão conosco, importa aqui realçar, o Dr. Elias Canjec, mestre em educação e o especialista em psicologia. Está conosco ainda o Dr. Manuel Zangado Cavela, mestre em sociologia. Estamos a falar do suicídio. Doutor, neste contexto, já que falou da pobreza como uma das causas do suicídio, registamos casos de suicídios em alguns países com um nível de desenvolvimento superior ao nosso, mas também há lá casos de suicídios. O que é que deve estar na base?
Tal como dissemos aqui no princípio, existem N razões para que uma pessoa leve a extinguir a sua própria vida. E reiteramos aqui a ideia de que as razões podem divergir. Podem divergir tendo em conta os contextos sociais. Os motivos não são os mesmos que levam uma pessoa de uma sociedade mais desenvolvida, de uma classe social alta, de uma posição, um status elevado, de uma pessoa que esteja numa sociedade menos desenvolvida e de um status, portanto, baixo. São diferentes. A guisa de exemplo, uma pessoa que tenha, e reiteramos aqui, necessidades básicas satisfeitas, nomeadamente a alimentação. Pessoa que tenha o mínimo de estímulos ao seu redor e, de algum modo, perceba que o que é mais de novo nessa vida? Tem de tudo um pouco. Tem integração social. Tem necessidades básicas satisfeitas. E pode-se questionar, mas não há mais nada para além disso. E isso, por si só, pode levar a com que a pessoa suicida-se. Sim, uma pessoa que esteja, por exemplo, uma pessoa que esteja bem enquadrada socialmente, não padeça de necessidades que são básicas. Uma outra questão a não descurar tem a ver precisamente também com o uso e abuso de drogas. Há pessoas, por exemplo, que estejam com as necessidades básicas satisfeitas, a posição social, por acaso até podem ter um emprego, mas que fazem uso de drogas. Podemos imaginar, as drogas não são baratas. Uma pessoa que faz uso de droga...
Ilícitas, no caso de drogas.
Ilícitas, sublinha-se. Tem a capacidade de alterar o funcionamento normal do sistema nervoso. Portanto, não é uma pessoa normal. Atenção, que há pessoas que fazem o uso e abuso das drogas por uma e outra razão. Portanto, as razões variam de pessoa para pessoa, tendo em conta os contextos sociais nos quais estão inseridos. Portanto, ao passo que existem pessoas, tal como disse aqui o Dr. Zangado, e existem pessoas que têm motivos, diríamos assim, de sobra, pese embora não seja uma atitude lícita nem normal, há pessoas que têm, enfim, N razões para se suicidar. Queremos aqui reiterar a ideia de que ninguém tem o direito de tirar a sua própria vida. Mas, portanto, uma pessoa, e como disse aqui o doutor, uma pessoa que está inserida numa sociedade em que não está incluída, não está integrada, uma pessoa que trabalhou durante anos, não tem mérito, não tem a sua profissão reconhecida,
como, por
não
exemplo,
tem uma aposentadoria condigna, não tem uma pensão que condiga com os desafios que a sociedade impõe. Portanto, à guisa da nossa realidade, por exemplo, uma pessoa que tenha trabalhado por longos anos, agora,
combatente.
Um antigo combatente, por exemplo, que tenha trabalhado, que tenha prestado o seu esforço a esta paz, por exemplo, e nessa altura que precisa descansar, os preços sobem vertiginosamente, não tem uma capacidade de autossustentação, não tem uma capacidade financeira de sustentar a sua família, imagina. Portanto, é exaustivo. exaustivo, é frustrante para uma pessoa. Portanto, à luz da nossa realidade, não estou aqui a licitar o suicídio, que deprecia um crime, mas é preciso que as entidades competentes, é preciso também que o próprio Estado aprenda a ouvir os académicos, é preciso que o próprio Estado fomente investigações que tragam à liça as razões subjacentes desse tipo de comportamento, porque são verdadeiros indicadores. Por que uma pessoa suicida? Por que são reportados vários fatos de suicídios daqui e daquilá? Okay? Vejamos, por exemplo, a situação que se passa em Luanda. Portanto, Luanda, sendo a capital de Angola, Luanda está exausta. Luanda está exausta. Portanto, há o número de habitantes que Luanda alberga é desproporcional à capacidade de resposta do próprio governo provincial. É desproporcional à capacidade de resposta das administrações municipais. É preciso que se incentive a descentralização, a desconcentração. É preciso que se instalem, que se coloquem, que se criem fatores atrativos nas demais províncias, nas demais municipalidades, para que as pessoas regressem, para que Luanda fique desafogada. Porque se observarmos, pelo facto de Luanda naturalmente albergar, ser a província capital que alberga, portanto, uma grande parte da população, portanto, é normal que se verifique, por exemplo, maior número de suicídio, porque as pessoas não conseguem, as pessoas têm inúmeras dificuldades, as pessoas experimentam todos os dias dificuldades, as pessoas têm fome, as pessoas têm carência, e não é normal, diga-se aqui, que as pessoas comam nos contentores de lixo, as pessoas disputem pedaços de comida com os cães, nos contentores de lixo. Isto não é normal. Não é normal que uma família, por si, é normal e natural que os pais tenham esta função, portanto, protetora, essa função acolhedora de sustentar as suas famílias. Quando um pai e uma mãe se sente impotente, incapaz de sustentar os filhos, isto é extremo, isto é radical. Porquê? Porque as crianças estão sob custódia dos pais. Quando os pais, e disse aqui muito bem o Sr. Zangado, portanto, nós, que é Angola, portanto, os angolanos, grosso modo, têm um índice de desenvolvimento humano muito baixo, têm um índice de desemprego muito elevado, têm um índice de analfabetismo extremamente elevado. E é preciso, diga-se aqui, é preciso incentivar o empreendedorismo, é preciso incentivar o investimento privado, porque por vezes fica-se com a pseudo-ideia de que é o Estado que deve empregar toda a gente. É preciso desconstruir a ideia de que o Estado é que deve abocanhar, é que deve proporcionar a maior oferta para o emprego a nível do funcionalismo público. É preciso desconstruir isso. Para que tal aconteça, é preciso que o próprio Estado crie políticas públicas que propiciem o empreendedorismo, o investimento privado. Porquê? Assim, muita gente pensa que para ter prosperidade, para ter uma vida estável, tem que ter um emprego no Estado, não é verdade? Se olharmos para os países mais desenvolvidos, e é preciso sublinhar isso, o setor que mais emprega não é o Estado.
Por exemplo, nos Estados Unidos.
A guisa de exemplo dos Estados Unidos, a guisa de exemplo da Inglaterra, França, Espanha, enfim. O setor que mais emprega não é o Estado, é o setor privado. Mas isso acontece por quê? Porque o Estado define políticas inclusivas, políticas que propiciam com que o empresariado participe, contribui, pague imposto, empregue as pessoas. Por quê? Porque se não existe isso, porque se o Estado abocanha, porque se o Estado monopoliza o funcionalismo público, depois o que é que acontece? Essa exaustão não consegue absorver, não consegue responder à demanda da necessidade em termos de empregabilidade. Não é normal. Tanto que um pai desempregado, e como podemos imaginar, nossas famílias são essencialmente patriarcais, não é normal que um pai saia de casa procura de emprego, a procura de alguma coisa para alimentar a sua família e de facto não consiga. Isso é frustrante não só para o próprio pai. Imagina, como é que um pai pensa em suicidar-se quando por detrás de si tem uma família para sustentar? Isso é por demais profundo, né? Porque antes da pessoa se suicidar, pensa muitas vezes. Pesquisas indicam que a pessoa que se suicida não pensa numa única vez. Inclusivamente, para além de pensar, também tenta. Não o faz de repente, abruptamente. Não, só tenta. Por causa da autoestima, por causa da resiliência, por causa das pessoas que a circundam, por causa dos efeitos perversos dessa atitude do suicídio que essa pessoa pode proporcionar à sua família, aos seus filhos, enfim. Então a pessoa pensa. Quando chega a exaustão, quando toma essa atitude, significa que já não há mais travão, não há mais nada que o impeça, ok? Quer dizer, é preciso que o próprio Estado, e reitera-se aqui essa ideia, é preciso que investiguemos, é preciso que façam-se estatísticas do índice de suicídio aqui em Angola. Agora, os motivos são sobejamente sabidos, mas é preciso olhar desapaixonadamente para esses indicadores que são muito profundos, sobretudo para quem tem a incumbência de definir as políticas públicas. E é preciso olhar as coisas com olhos de ver. E todos os dias o que não falta são indicadores. Indicadores de pobreza, indicadores de instabilidade, indicadores de picardias político-partidárias. Reitera-se aqui. Nós passamos no dia 4, Dia da Paz, que diga-se aqui de passagem, reporta dia em que em 2002 assinaram os acordos de paz, e diga-se aqui porque houve toda uma necessidade de paz e reconciliação nacional, de estabilidade, porque este país já viveu de sabores por demais. Então há essa necessidade. Agora, as pessoas ainda têm estas picardias, estas querelas, estes traumas,
sequelas
da guerra. Por isso, é preciso que encontrem um ambiente de convívio salutar para se poderem se adaptar, se reenquadrar a este novo contexto. Agora, quando este tipo de dificuldades, por exemplo, inflação, carência, falta de enquadramento, falta de integração, falta de emprego, falta de inclusão social, sobem à tona, à ribalta, as pessoas revivem aquilo que passaram, revivem. Portanto, é preciso, reitera-se aqui, que o Estado olhe para isso. Diga-se aqui, não é um favor que se pede, é um dever que cabe ao Estado, na qualidade de soberano, na qualidade de, digamos assim, responsável pela soberania, pela estabilidade, pela paz, diga-se aqui no nosso caso. Então, reitera-se aqui a ideia de que são várias razões que levam com que uma pessoa pode pensar, infelizmente, em tirar a sua própria vida.
É a abordagem do Dr. Elias Kanjek face à temática que estamos a abordar hoje aqui no Angola Fala a Verdade. Estimado ouvinte, estamos a falar do suicídio, causas, impacto social, como evitar. Agora, deixa dirigir-me ao Dr. Manuel Zangado Cavela, mestre em Sociologia. Doutor, aqui o Dr. Kanjek diz que um pai que não souber sustentar os seus filhos pode mesmo suicidar-se. Como é que fica um filho que perde um pai por suicídio?
Eu acho que o Dr. Elias Kanjek foi profundo nessa explanação. Eu estou plenamente de acordo. E dizer que na pergunta que se nos coloca, consequentemente, o que teremos aí é uma desestruturação familiar. E é um dos grandes temas que em sociologia se debate, que são, né, os fatores de desagregação das famílias. Um dos grandes fatores de desagregação das famílias são mesmo a separação dos pais. Essa separação que pode ocorrer por via natural, que é por morte de causa, e também pode ser por via de divórcio ou então por outras razões que podem ser aqui apontadas. Entretanto, o que se espera dessas crianças é necessariamente aquilo que é o nível de desenvolvimento do ponto de vista institucional para essas crianças, a priori está comprometido. Comprometido por quê? Porque perde-se o pilar. E quando se perde o pilar, vem a desagregação das famílias. A desagregação das famílias, não é? Consequentemente, traz-nos a o quê? Em primeiro lugar, a delinquência juvenil para esses miúdos. Não temos como. Se forem meninas, ok, o pai era o sustentáculo da família e, consequentemente, para as nossas irmãs, o que é que vamos esperar? A prostituição. São factos sociais muito mais diretos, digo, que podem necessariamente beliscar a quanto do suicídio do pai, nesse caso, como um dos fatores de desagregação das famílias. O que é que se pode esperar depois da delinquência juvenil desse rapaz? É claro, não é? O peso judicial sobre ele. E o peso judicial sobre ele, consequentemente, vai implicar com que ele cumpra, não é, com as leis do Estado em que ele está inserido.
Mas uma criança que perde o pai por suicídio não pode enveredar-se também pelo mesmo caminho, doutor?
Entretanto, estou lá aqui a lhe explicar o destino dessas crianças face a um dos fatores desagregadores das famílias. E do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo, esta criança já não está na sua normalidade. Entretanto, o mais provável é que esta criança cause distúrbios. E se causar distúrbios, ele pode não encontrar razões de viver. E não encontrando razões de viver, onde é que vai enveredar, seu jornalista? Suicídio. Não tem como. Não tem outro passo. Se não enveredar pelo suicídio do ponto de vista direto, e concordo com o que o Dr. Elias Kanjek disse, que não se faz o suicídio do ponto de vista primário. O suicídio nunca é primário. Nunca é primário por quê? Porque as pessoas tentam, o suicídio tenta ser uma, quer dizer, uma, fazer uma cogitação sequenciada. Uma cogitação sequenciada. Porque ele vai buscar, não é, as formas de como é que poderá terminar com o seu problema. Porque muita gente acha que o suicídio termina com o problema. Entretanto, não é a priorístico, não é de repente. Logo, essa criança pode não proceder ao suicídio imediatamente. mas pode necessariamente, né, ter uma consequência de ato que depois da exaustão lhe levar ao suicídio. Vai querer dar exemplo do adolescente, que possivelmente o pai suicidou-se, a família está desestruturada, a educação não consegue ter, não consegue ter necessariamente acolhimento do ponto de vista daquilo que são as obrigações paternais, né? Paternais, estamos a falar da, né, obrigação de alimento, né, de habitação e educação, né, porque a obrigação de alimento, né, cubre essas faces todas, né? Consequentemente será delinquente, vai para a cadeia, lá na cadeia, pá, eu afinal já não presto para nada, meu pai já suicidou-se, pá, afinal é normal e pode tirar-se a vida neste caminho. E se for no caso, por exemplo, das meninas, consequentemente vai colocar-se na prostituição, né? Ela vai vender o que de mais ela tem, que é o seu corpo. Então já não vê razões para viver, por acaso. Não é? Por isso é que temos muitas irmãs, é? Hoje em dia, dizem que em Luanda está um caso sério por causa da pandemia e a crise financeira. Acho que o jornalista, que não me deixa mentir, se calhar, não é? Dizem que agora a prostituição está no arreio, arreio.
Mesmo no Ambo?
Está no arreio, arreio.
No famoso Jardim da
Cultura. Sim, eu conheço bem aquela zona porque era próximo da casa onde nós vivemos, não é? Está no arreio, arreio.
O mais agravante é que, por exemplo, no Jardim da Cultura, é Jardim da Cultura porque tem ali o anfiteatro cultural.
Exatamente.
Mas ninguém diz nada para evitar isso.
Olha, eu quero crer que também é um dos jardins que mais está no centro da Cidade Alta. E é normal que lá seja uma zona onde possam confluir vários interesses. Então, lá, por exemplo, nós podemos ver no Jardim da Cultura, lá tem variadíssimos negócios. Tem ali o mercado do Himalaia, tem os Kinglas estão aí, tem não sei das quantas, e é daí onde flui vários negócios. E, consequentemente, esse tipo de atividade, desculpa lá que se diga pelo termo, não queria usar, esse tipo de atividades de tipo de prostituição, confluam naquela zona. Por quê? Porque é ali onde, não é, pode-se chamar uma das poucas bolsas de valores que o Ambo tem, não obstante o mercado municipal e o mercado da Alemanha, não é? Entretanto, bom, podes ver que, voltando à vaca fria que estávamos aqui a dizer, da prostituição, não é? As pessoas já não, quer dizer, não vê sentido de viver por parte dessas nossas senhoras, dessas nossas meninas. Consequentemente, ela pode tirar-se a vida. Já vimos histórias de meninas lá que cortaram-se os pulsos. Cortaram-se os pulsos para, pronto, depois daquilo que o doutor Elias de Canjeca estava a dizer, né, drogaram-se por aí fora. Bom, drogou-se para que não faça aquilo de forma séria, cortou-se os pulsos para suicidar-se. Né? E, felizmente, foram socorridas a tempo. Né? E, consequentemente, disse, não, eu queria tirar-me a vida porque eu sou mesmo prostituta, todo homem já me indica e por aí fora. E, claro, isso, quer dizer, isso é aquilo que eu estava a dizer sempre, insistentemente, doutor Elias Canjeca. Esse nível de exaustão, né, quer dizer, leva necessariamente as pessoas, né, a cometer o suicídio. E uma das grandes causas, né, é aquilo que estávamos a dizer no meu argumento inicial, pode ser o suicídio do pai, que levou com que não houvesse o nível de integração desejado para aquela pessoa. Necessariamente, o que é que vai haver aí? Vai haver uma distorção do ponto de vista comportamental e do ponto de vista de integração desta pessoa aos níveis, não é, de acolhimento. Logo, pode necessariamente levar ao suicídio. Mas como é uma mesa redonda, acho que podemos ir discutindo
muito
para não levar muito tempo à ribalta.
Muito bem, doutor Zangado, aqui sobre o suicídio que estamos a abordar hoje no Mangolé Fala a Verdade, aqui na Rádio Namibe Fala a Verdade. Estamos aqui para ajudar a sociedade para que casos semelhantes não voltem a acontecer na nossa sociedade. Estamos a falar do suicídio. Vou novamente ao Dr. Elias Canjeca. Dr. Canjeca, normalmente quando alguém comete o suicídio, perde o funeral com dignidade. Por exemplo, eu testemunhei esta realidade no Bailão de um jovem que foi fervoroso na igreja, cometeu suicídio. Segundo ele, eu até tive o privilégio, infelizmente, de cobrir esta reportagem. Isto aconteceu concretamente no Bailundo. O jovem alegou ter problemas maiores e decidiu colocar fim à própria vida. Normalmente, tais pessoas não levam um funeral condigno. Isto quer dizer que o suicídio é totalmente reprovado pela sociedade?
Afirmativo, meu caro, afirmativo. Eu reitero aqui a ideia dos dois conceitos, normalidade e anormalidade. Não é normal que uma pessoa decida de por si tirar a sua própria vida. E porque a pessoa, tal como disse o professor Zangado aqui, portanto, à luz da teologia, a pessoa não pertence a si própria. Portanto, a vida é um dom de Deus. Inclusive, à luz do ordenamento jurídico nacional, o suicídio é um crime. Portanto, porquê? Porque a pessoa não é pertença de si, a vida da pessoa não é pertença de si própria. Não é pertença da própria pessoa. Por quê? Portanto, há todo um conjunto de pessoas que estão adstritas a essa pessoa. Imagine, eu vou retirar aqui uma ideia. Portanto, um pai, por mais que seja uma criança, por mais que seja um adolescente, eu vou dizer aqui, um pai que decide tirar a sua própria vida, hein? Um pai que é o, digamos assim, o guia, o baluarte da família. Portanto, é muita gente que dependia, é muita gente que será afetada diretamente pela morte dessa pessoa. Portanto, diga-se aqui, e eu penso que deve ser um crime público, na medida em que magoa, fere a moral social, sim, porque as pessoas questionam-se, mas porquê? O que é que terá estado na base? Enfim, aleja a moral social, fere contra portanto, a cultura que é normal. Portanto, às vezes as pessoas não reagem com bom grado e não, também não diríamos que é anormal esse comportamento das pessoas de, se calhar, não se solidarizar no funeral, nas exéquias fúnebres, enfim. Não diríamos que é anormal, é um comportamento, diríamos, também normal. Por quê? Porque as razões pelas quais essa pessoa morreu são razões anormais, porque não é normal que uma pessoa decida, de por si, extinguir a sua própria vida. Portanto, à guisa mesmo de conclusão, entenda-se aqui, é preciso que, de facto, olhemos para o índice de suicídio em Angola com olhos de ver, e é preciso apelar aqui, eu penso que a entidade competente é o Instituto Nacional de Estatística, é preciso olhar para todos os indicadores, porque os números falam muito, os números indicam, é preciso olhar para os números, para os indicadores, para inspirar os decisores políticos, inspirar os fazedores das políticas públicas, porque a guisa de exemplo, para além do contexto pandémico que vivemos, para além das endemias que já nos circundam, já fazem parte do nosso dia a dia. Falo das doenças diarreicas agudas, falo da tripanossomíase, falo do paludismo, da cólera, enfim, que fazem parte do nosso contexto de vida, do contexto de vida a que estamos sujeitos, agrava-se pelo facto, esse conjunto de estímulos que já nos circundam, agravam-se pelo facto de a condição de vida hoje estar muito difícil. Meu caro amigo, sabe quanto é que está um quilo de fubá hoje? Que a fubá de milho faz parte da dieta básica, diária dos angolanos. Um quilo de fubá está a 400 kwanzas. E a pessoa, a família, não vou dizer a pessoa, há famílias que não conseguem 400 kwanzas por dia.
Por exemplo, ali no Virei, nós recebemos aqui pessoas que vinham queixar-se da fome que estão a passar.
E o mais grave não é isso. O mais grave é que há pessoas, é preciso dizermos isso, há pessoas que estão a morrer de fome. Isso é extremo, isso é grave. Há pessoas a morrer de fome. E a guisa aqui de exemplo, por exemplo, não ouço com bom grado o facto, por exemplo, de dizer que eu Virei um dos municípios mais pobres do país. O mais pobre acho que é Curoca, né? No Cunene, quer dizer, é extremo ouvir isso, ok? Então é preciso que quem de direito assuma as suas responsabilidades, definam-se políticas mais inclusivas, definam-se, porque a alimentação é a base, diríamos assim, na pirâmide de Maslow. Hein? Tu não vais falar de autorrealização profissional se você não comeu. Não vais falar de autorrealização na carreira artística se você não comeu, se você não tem emprego. Ok?
É o que estamos a falar.
Sim.
Se não comeu.
Se não, quer dizer, é básico isso. Inclusivamente, é preciso reiterar isso aqui. É, há toda uma concatenação, há toda uma correlação de fatores que contribuem para o desenvolvimento do país. Eu vou dizer assim. Há 15 de exemplo no setor da educação. Quer dizer, como é que vamos ter produtividade? Como é que vamos ter aprendizagem significativa? Como é que vamos ter alunos excelentes? Como é que vamos ter produtividade? Como é que vamos ter produção académica se não há incentivo a isto? Ok? Os salários são baixos. Os salários não conseguem... Para quem trabalha, atenção. Para quem trabalha, os salários não conseguem satisfazer as necessidades das famílias. Para que uma pessoa progrida, para que uma pessoa produza, é preciso que se satisfaça socialmente. Porque se você não está satisfeito, se você não comeu, você não vai trabalhar, você não vai produzir. Isso é contraproducente para o próprio país. Então, é preciso, e reitero-se aqui essa ideia, portanto, na qualidade de investigador, enfim, acadêmico, é necessário reiterar-se a ideia de que o Estado deve apoiar fortemente a investigação científica. Por quê? É preciso que os políticos aprendam a ouvir os acadêmicos. É preciso, sim, porque os políticos às vezes, diga-se, os políticos às vezes não são humildes e, grosso modo, acabamos por pagar caro pelo facto dos políticos não serem humildes e ouvirem os acadêmicos. Repito, os políticos precisam ouvir os acadêmicos. Eu vou dar aqui um exemplo básico. Quando, acho que no princípio da pandemia, né, do alastramento da pandemia, sobretudo em África, o presidente André Rajoelina, o presidente do Madagascar, anunciou oficialmente, né, que a Covid Organics, que era uma composição baseada na Artemisia, aliás. Artemisia, que é uma planta extremamente fundamental.
Uma planta que existe lá mesmo, em Madagascar.
Mas aqui em Angola também existe. Mas o que eu quero dizer é o fato de ele ter anunciado que a Covid Organics, portanto, suplemento com o suplemento fabricado na base da Artemisia, era capaz de curar, que ele disse, né, a Covid Organics. Talvez se ele fosse mais humilde, se a elite política fosse mais humilde, incentivaria o quê? A investigação científica, a aferir os benefícios, os efeitos colaterais, enfim, patrocinar a investigação científica. Para, de facto, o quê? É um déficit, é um calcanhar de Aquiles que grande parte dos países africanos tem. Não incentiva a investigação científica. Nesse momento que estamos a viver de pandemia, há uma picardia, por assim dizer, no acesso às vacinas. A guisa de exemplo, a Europa, por conta de ser um bloco de países, naturalmente, tem acordos consignados entre os países, e nós estamos a ver em como eles estão a lidar com a questão da distribuição das vacinas, produção e distribuição das vacinas. Muito para além de existir uma variedade de vacinas, a guisa de exemplo, as vacinas da Pfizer, da Sinovac, da Sputnik, da AstraZeneca, enfim, nós estamos a ver que há toda uma necessidade, sobretudo para os países africanos, investirem na investigação científica. Quer dizer, nós não conseguimos aferir, agora fala-se dos efeitos colaterais da vacina da AstraZeneca, que está a provocar coágulos, enfim, as pessoas, tromboses, enfim, pese embora os números não sejam significativos, portanto, não é um número significativo, suscetível de interromper a administração da vacina, é preciso... Nesse momento, nós não temos luzes científicas para aferir, para contrapor os efeitos perversos dessa vacina. Quer dizer, nós, aos poucos, andamos às apalpadelas, né? Porque se nós tivéssemos incentivo à investigação científica, conseguiríamos aferir, enfim, com um maior grau de certeza, ministrar, dosear, prevenir, enfim, controlar toda uma... toda uma vigilância epidemiológica, nesse caso epidemiológica ou da pandemia, toda uma cadeia de contaminação, teríamos essa capacidade de controlar. E nós não temos, e é uma lição, e eu tenho reiterado essa ideia, este vírus é o vírus mais pedagogo que eu conheço, nos ensinou a todos e nos ensinou tudo, muito em bem. Todos os pontos de vista.
Muito bem. Doutor Elias, recebo sinal vindo da nossa técnica, que é a Edmanda, diz que já estamos mesmo a chegar ao fim deste nosso debate, que hoje abordou do suicídio, causas, impacto social e como evitar. Eu vou dar um minuto a cada. Tem-se atribuído culpa à juventude das falhas, não é, cometidas pelo Estado, não é verdade? Tem-se dito de que a juventude, às vezes, é imediatista. Temos registados também casos de suicídios por parte da juventude. E apelo tem a deixar a toda a sociedade para que não tenhamos casos, não é, sucessivos de suicídios no nosso país?
É o seguinte, é normal. A fase da juventude é uma fase produtiva, é uma fase de vigor, é uma fase de demonstração de energias, de vitalidade, que a pessoa, que o jovem se sente vigoroso em contribuir para o engrandecimento do seu país. Portanto, é normal que haja uma reação de frustração quando as expectativas não correspondem aos anseios da juventude. E às vezes eu digo assim, não é que a juventude é frustrada ou está desorientada. Enfim, não. As necessidades das juventudes não estão sendo satisfeitas, porque não é normal, diga-se, que o indivíduo aos 40 anos vive em casa dos pais, o indivíduo aos 40 anos não tenha emprego, não é normal, não é isso? Mesmo que não tenha progressão académica, existe um ensino técnico profissional que é capaz de dotar o indivíduo, do ponto de vista do saber fazer, e que o indivíduo possa, de facto, exercer alguma atividade suscetível de ter algum rendimento. E, por mais, é competência do próprio Estado proporcionar estas oportunidades de emprego a todos os níveis, para todas as classes e idiosincrasias, independentemente da posição social, da credo e da filiação político-partidária.
Bem, este aqui é o ponto final da intervenção do nosso Dr. Elias Canjeca, face à temática que abordamos aqui. Dr. Manuel Zangado, remate final desta temática de hoje.
Para dizer que a questão do suicídio que estamos aqui a propalar, ou então estamos aqui a dar a nossa opinião, é claro que é mais visto por parte da juventude. O nosso sociólogo, que é de suporte nesta matéria, Emílio Durkheim, vai chamar isso de suicídio anómico, né? Que é aquele que mais se processa nas cidades que nos campos, por causa do nível de dificuldades em que podemos encontrar. Mas não podemos nos esquecer também do suicídio altruísta, porque existe um suicídio altruísta, altruísmo, do latim alter, que significa outro, né? Coisa que faz-se mais naqueles casos em que, para manter a ordem social estabelecida, por exemplo, estamos a falar das castas, estamos a falar, por exemplo, do Japão, que tem os chamados samurais, por exemplo, eles suicidam-se, não é, para que realmente a norma não seja quebrada. Estamos a falar, por exemplo, dos muçulmanos, também suicidam-se, não é? Em função do quê? Em função da honra, em função de manter exatamente aquilo que é a sua estrutura do ponto de vista institucional. Também um tipo de suicídio que até acabamos por não abordar aqui, mas é uma forma de suicídio já previsto por Emílio Durkheim. Mas, entretanto, para o nosso país, em Angola, não é, já aqui a tom conclusivo, dizer que o número de suicídios vai aumentando em função do número de dificuldades que, não é verdade, a própria vida em si nos vai apresentando. E, claro, também conjugado com pouco esforço que o nosso governo vai fazendo para que realmente possa reverter este quadro. Não é? É dizer que também eu ia concluir essa minha intervenção com aquilo que o Dr. Elias Canjeque disse, eu queria tocar nisso, é mesmo no investimento na investigação científica. O nosso Estado parece que está um pouquinho ainda apático, diria até um pouquinho cético e cego, que a investigação científica resolve variadíssimos problemas. Resolve. Vimos aí por decreto que foram extintas, não é, os centros de investigação científica. Isso pungiu minha alma, matou-me realmente os sonhos e apalpou, não é, e recitou até as nossas heresias. Não é? Entretanto, vamos rogar que aquela carta dos 10 catedráticos da Universidade de Agostinho Neto chegue até a mesa do Presidente da República, que revogue esse decreto, não é, que revogue o decreto que extingue os centros de investigação científica. Isso é um tiro pela culatra para o nosso país. Isso também pode nos levar ao suicídio. Nós que investimos na academia, por amor de Deus, senhor jornalista, não é, pode nos levar levar ao suicídio.
Esperamos que não cometam este erro.
Mas o Estado é que está a nos sufocar a cometer este erro. Entretanto, nós investimos na investigação científica e volta e meia ao decreto extingue os centros de investigação científica. Por amor de Deus, senhor jornalista, onde é que estão a nos meter? Estão a nos empurrar todos para o suicídio, não é? Mais ou menos esse recado que eu deixo, isso que chegue lá às autoridades competentes, não é? Porque senão vai provocar o suicídio de muitos académicos, não é? E vou fechar mesmo o meu discurso com isso. Por favor, não permitam que os académicos suicidem-se com o fechamento dos centros de investigação científica. Muito obrigado.
Muito obrigado, então, estimado ouvinte. Chegamos assim ao ponto final deste debate de hoje aqui no Mangolé Fala Verdade, sábado desde abril de 2021. Importa aqui realçar de que tivemos aqui os seguintes convidados: o Dr. Elias Cangé, mestre em educação e especialista em psicologia, a quem eu peço o meu muito obrigado em nome da equipa. Tivemos o Dr. Manuel Zangado Cavela, mestre em sociologia. Digo-lhe o mesmo agradecimento.
Muito obrigado.
Trabalharam para si a Edna Mande, que esteve a garantir a técnica, acompanhada pelo Fonseca Ting. Meu nome é Gersione Cornélio Paulo. Namib fala a verdade, a gente não para, mas trabalha. Agradecemos por estares do outro lado. Nós voltamos nas próximas oportunidades. Continue com a Rádio Namib fala a verdade. Nós reportamos a realidade do país para o mundo. Obrigado, até à próxima.